Imagina, tipo, investir uns 5, 10 ou sei lá, até 50 mil reais em anúncios do Instagram com aquele botão super sedutor de fale do WhatsApp. E aí, em questão de horas, o celular da empresa simplesmente não para de apitar.
É, a equipe de vendas fica enlouquecida, né? A caixa de entrada vira um caos absoluto de mensagens.
Totalmente. Só que aí chega o fim do mês, o financeiro puxa o relatório de vendas e, bom, o faturamento não saiu do lugar. Fica aquela pergunta: para onde foi todo aquele dinheiro? É por isso que hoje a gente vai abrir a maior caixa preta do marketing digital atual.
E esse cenário de pesadelo, infelizmente, é a realidade diária de inúmeras operações. Existe uma ilusão muito perigosa de que o volume de mensagens recebidas é tipo um indicador direto de sucesso.
O que é uma armadilha enorme.
Com certeza. O que as empresas não percebem é que no momento em que o usuário clica no anúncio e abre o aplicativo de mensagens, o painel de controle da campanha fica completamente cego.
E é exatamente essa cegueira que a gente vai curar nessa nossa análise profunda de hoje. O foco aqui é destrinchar o motor oculto por trás dos anúncios que direcionam para o WhatsApp.
Um tema muito necessário para quem nos ouve e investe em tráfego.
Pois é, nós mergulhamos num artigo técnico estratégico riquíssimo da HDP Brasil. Foi escrito pelo estrategista-chefe de lá, o Felipe Alves, e o título é API Oficial do WhatsApp no Meta Ads, o que ela destrava na campanha.
É um material bem denso e revelador.
Sim, a nossa missão aqui é desmistificar a diferença abismal entre simplesmente usar o aplicativo comum de WhatsApp para negócios e integrar a chamada API oficial, que também é conhecida como WhatsApp Business Platform.
Que é onde a mágica realmente acontece, né?
Exato. O objetivo é entender como essa mudança técnica transforma uma campanha que atrai só aqueles curiosos crônicos em uma máquina otimizada para vendas reais e leads ultraqualificados.
Sabe, o que torna essa transição tão urgente é perceber que a verdadeira inteligência do marketing moderno não está no clique. O clique é apenas alguém batendo na porta.
Primeiro passo só.
Isso. O que alimenta a engrenagem mesmo, o que treina o algoritmo para buscar os clientes certos, é o dado qualificado que volta para o sistema depois que essa porta é aberta. Sem esse retorno, a ferramenta continua apenas trazendo qualquer um que passe pela rua.
Bom, vamos desembalar isso então, porque a dor no bolso de quem anuncia é muito real. Para a gente entender o poder da API, a gente precisa primeiro isolar o problema do método tradicional. Porque essas campanhas costumam, tipo, entupir o WhatsApp do vendedor com milhares de contatos que não compram absolutamente nada.
Então, a raiz desse problema está na forma como o sistema consegue interpretar a ação de quem clica. Quando a operação usa o aplicativo comum, ou até mesmo o WhatsApp Business normal que fica instalado no celular, a meta sofre de uma miopia severa.
Fica tudo embaçado para o algoritmo.
Exatamente. O sistema enxerga o clique no anúncio e logo em seguida ele vê uma métrica chamada de conversa iniciada. E essa métrica significa literalmente que a tela de chat foi aberta. E nada além disso. A partir do momento em que o usuário digita um oi, desce uma cortina de fumaça.
Dali para frente é um breu total para a inteligência da campanha. A meta não sabe se aquele oi gerou um contrato de 100 mil reais ou se foi só alguém perguntando se a empresa conserta a geladeira, sendo que a loja na verdade vende sapato.
É, e o grande perigo para o orçamento é que o algoritmo é uma máquina desenhada para ser eficiente. Se o objetivo que você configurou na campanha é gerar conversas iniciadas, ele vai buscar o caminho de menor resistência, sempre.
Faz sentido. Ele quer entregar o que foi pedido da forma mais barata possível.
Pois é, e a barreira para clicar num botão de WhatsApp é baixíssima. Isso atrai pessoas que estão apenas testando para ver se é um robô do outro lado, pessoas que clicam sem querer, ou aqueles curiosos que só querem saber o preço sem a menor intenção de compra.
O famoso, só tô dando uma olhadinha, né?
Bem isso. O sistema entrega um volume gigantesco, mas esvazia totalmente a qualidade do lead.
Olha, para quem está nos ouvindo visualizar melhor, é tipo contratar uma equipe para distribuir panfletos na porta de uma loja física. O único indicador de sucesso dessa equipe é contar quantas pessoas cruzaram a porta de entrada.
Só o fluxo da porta.
Exato. Mas na hora em que essas pessoas começam a andar pelos corredores, analisam as prateleiras e vão lá para o caixa pagar pelo produto, o gerente da loja simplesmente fecha os olhos e tapa os ouvidos. Ele não faz a menor ideia de quem de fato passou o cartão de crédito, quem só olhou a vitrine e foi embora, ou quem entrou apenas para fugir da chuva.
Essa analogia é perfeita. E a API oficial entraria nessa história como se fosse uma câmera de segurança de altíssima definição.
Conectada direto no caixa, né?
Isso. Conectado ao sistema financeiro do gerente, mostrando exatamente quem são os compradores reais. O que redefine o jogo aqui é que a API, ou ABA, que é a sigla para WhatsApp Business Account, ela não é um aplicativo que você baixa na lojinha do celular.
É algo bem mais robusto?
Muito mais. É uma infraestrutura de nuvem, um ativo digital que se conecta às entranhas do Meta Business Suite. Quando essa conexão acontece, o evento lá do fundo de funil, a compra real, consegue ser enviado de volta.
A campanha ganha uma visão de raio-x, basicamente.
É, em vez de torrar dinheiro buscando clicadores compulsivos, ela passa a direcionar a verba para caçar perfis idênticos aos das pessoas que efetivamente geraram receita.
Porque se a API permite enxergar a venda, como exatamente a informação de um vendedor que está lá negociando no chat chega lá do outro lado, dentro do cérebro gigantesco do algoritmo do Facebook e do Instagram?
Então, essa ponte invisível, ela é construída de duas maneiras principais no ecossistema da Meta. A primeira demonstra um uso fascinante de automação pura, que é a chamada Automatic Events API.
Certo. E como isso opera?
O que acontece aqui é que a plataforma utiliza processamento de linguagem natural e expressões regulares aplicadas direto no texto da conversa. A partir daí, o sistema dispara sinais, que a gente chama de webhooks, direto para o gerenciador de anúncios.
Caramba, vamos dar um passo atrás e traduzir isso para quem não é engenheiro de software, porque esses termos técnicos dão um susto às vezes. Basicamente, o que está rolando nos bastidores é tipo um robô lendo a tela do celular do vendedor.
É uma excelente forma de visualizar. A inteligência artificial da plataforma está lendo as conversas de forma massiva e automatizada, buscando padrões. Ela caça palavras-chave ou intenções de compra.
Entendi. Então, se o cliente digita algo específico, ela pesca.
Exato. Se o cliente digita, sei lá, vou querer dois, ou se o sistema do próprio vendedor envia algo como seu pagamento foi aprovado, o robô detecta essa intenção comercial profunda na hora.
E aí ele avisa a Meta.
Isso. Quando ele acha essa intenção, ele aciona o tal do webhook, que é basicamente o sistema gritando para a Meta dizendo: olha, temos uma conversão aqui. E tudo isso sem que nenhum ser humano precise apertar um único botão para avisar que a venda aconteceu.
É fascinante. Mas e o segundo caminho? Porque muitas empresas operam com vendas longas, né? Vendas complexas que não acontecem ali no calor da primeira mensagem.
Muito bem lembrado. Para essas operações mais longas, entra em cena a Conversions API, ou a API de conversões. Nesse modelo, quem avisa a Meta sobre o sucesso da negociação é o CRM da empresa, aquele sistema de gestão de clientes.
Ah, o próprio software da empresa faz o reporte.
Isso. O CRM manda um pacote de dados criptografados dizendo que o fulano de tal que veio do anúncio X acabou de assinar um contrato. Só que, para essa amarração funcionar perfeitamente, a gente depende de um identificador vital, uma espécie de código de barras invisível que eles chamam de CWA-CLID.
Peraí, vamos colocar a realidade de uma equipe de vendas à prova aqui. Uma pessoa clica no anúncio numa terça-feira chuvosa, lá pelas 10 da noite. Manda um boa noite, tem interesse.
Um cenário super comum.
Pois é, o vendedor só vê a mensagem na quarta-feira de manhã. Ele responde. A pessoa visualiza e some. Aí na quinta, o vendedor faz um acompanhamento pelo CRM. Na sexta tarde, depois de muita negociação por áudio, o cliente finalmente concorda, o CRM aprova o negócio e a venda é fechada.
Um ciclo de quase uma semana.
Exato. A minha dúvida é: a Meta já não perdeu o rastro dessa pessoa completamente? Como é que um evento que foi disparado lá na sexta-feira se conecta magicamente àquele anúncio que foi clicado na terça?
Eu entendo a dúvida, porque esse abismo temporal é o pesadelo de qualquer gestor de tráfego. E é por isso que o CTW-CLID foi inventado. Esse código com um nome impronunciável é o identificador único do clique no anúncio que direciona para o WhatsApp.
Tá, e como ele viaja nesse tempo todo?
Pense nele como uma etiqueta de rastreamento de bagagem no aeroporto. No exato instante do clique, lá na terça-feira à noite, a Meta gera essa etiqueta e ela cola naquela conversa.
Então, mesmo que a negociação leve dias ou até semanas, a etiqueta continua coladinha no cliente.
Ela não desgruda do contato dentro do sistema de jeito nenhum. Quando a venda finalmente acontece lá na sexta-feira, o CRM empacota os dados do negócio e despacha tudo pela Conversions API de volta para a meta.
E ele manda a etiqueta junto.
Exatamente. O detalhe crucial é esse. O CRM envia aquela etiqueta junto com os dados de venda. A meta olha para o código, procura no banco de dados gigantesco dela e entende instantaneamente qual criativo, qual público e qual anúncio gerou aquele clique original da terça-feira.
Que engenharia espetacular, de verdade.
É brilhante. E é essa amarração, atravessando dias de negociação, que ensina o algoritmo a buscar clientes de alto valor em vez de ficar só trazendo meros curiosos.
Agora, mergulhando no caos diário de quem gerencia os resultados dessas campanhas, a gente sabe que existe um elefante na sala, né?
E qual deles?
Bom, agora que sabemos que a API faz os dados conversarem de forma super inteligente, surge o problema prático. Quem senta para analisar relatório toda semana sabe muito bem. O painel da meta mostra que tivemos, digamos, 50 vendas. Mas o gerente puxa o sistema de CRM e vê que foram 80 vendas. Ou vice-versa.
Ah, a famosa discrepância de dados.
É, os números nunca batem com perfeição. É o motivo de briga entre as equipes de marketing e de vendas praticamente todo fim de mês. Por que isso acontece? O sistema falha?
Não, de forma alguma. É um momento de acalmar os corações de dados que nos ouvem. Achar que o sistema quebrou só porque os números divergem é um erro bem comum. A verdade é que essa discrepância é totalmente estrutural e esperada.
Sério? Como assim esperada?
Pense no cenário da janela de atribuição, por exemplo. O artigo explica isso muito bem. Imagine uma cliente fictícia. Vamos chamar ela de Mariana.
Beleza, a Mariana clica no anúncio e manda a mensagem na primeira semana do mês.
Isso, mas a Mariana é daquelas clientes bem cautelosas. Ela negocia, ela pensa, fala com o marido e só vai pagar o boleto 10 dias depois. O que os sistemas fazem nesse caso? O gerenciador de anúncios da Meta olha para a data em que a Mariana clicou no anúncio. Ele quer provar o valor da campanha, né? Então ele atribui essa venda ao dia do clique.
Ah, entendi. E o CRM faz diferente?
Totalmente diferente. O CRM financeiro da empresa opera no mundo físico. Ele só vai registrar a venda no dia em que o dinheiro da Mariana efetivamente pingou na conta da empresa.
Então, se o mês vira bem no meio desse processo de decisão, o gerente de marketing vai lá e comemora a venda no mês passado, mas o diretor financeiro só contabiliza no mês atual.
Exatamente. O desalinhamento já nasce aí, só por causa da forma como cada sistema marca a linha do tempo.
Mas só isso não explica toda a diferença de volume. O que acontece quando os dois sistemas, tipo aquela leitura automatizada que a gente citou antes e o CRM manual, tentam registrar a venda da mesmíssima pessoa? Alguém levanta a mão e avisa que deu duplicidade?
Essa é a função da deduplicação de dados, que é outro fator que afasta os números dos painéis. A Meta possui filtros super severos para não ser enganada com dados duplicados.
Como funciona esse filtro na prática?
Se a leitura de inteligência artificial, lá na conversa, dispara o webhook de venda da Mariana e minutos depois o CRM envia o mesmo sinal de venda via Conversions API, a Meta cruza as informações.
Ela percebe que é a mesma Mariana?
Isso, ela percebe que é a mesma pessoa e o mesmo negócio fechado e descarta um dos eventos para não contar em dobro. O CRM pode acabar ficando com um volume total maior de interações porque ele contabiliza tudo de forma meio bruta. Enquanto isso, a Meta filtra e enxuga o dado antes de exibir no painel de anúncios.
Certo, faz todo sentido. E existe ainda uma terceira peça nesse quebra-cabeça, segundo o material da HDP, que é o cliente antigo, né? Aquele que já comprou no passado.
Sim, as conversas retomadas. Elas são a grande fonte de desespero nas análises de dados. Imagine que a Mariana conheceu a marca por um anúncio lá em janeiro. Ela entrou, comprou, tudo certo. Aí, em junho, ela decide que quer comprar de novo.
Mas ela não vai lá no Instagram procurar o anúncio de novo.
De jeito nenhum. Ela vai abrir o histórico do WhatsApp dela e mandar uma mensagem direta, tipo, oi, quero repetir o meu pedido.
E como não teve um clique recente num anúncio?
Não existe geração de uma nova etiqueta de rastreamento, aquele CTW CLID. Essa nova conversa entra no CRM totalmente limpa, sem o identificador de tráfego pago.
E aí os relatórios entram em guerra.
Pois é. O CRM vai celebrar a venda e registrar o faturamento, mas o painel de anúncios da Meta não vai levar um único centavo de crédito por essa recompra, porque ela ocorreu organicamente, direto dentro da base de contatos.
Retomando aquelas nossas analogias, é tipo tentar desvendar a cena de um acidente, perguntando a duas testemunhas que estavam em ângulos completamente diferentes. O painel da Meta só relata o que ele viu começando lá fora, na rua, no momento em que alguém tomou a decisão de entrar na loja.
É a visão da rua.
Já o CRM, que é a testemunha que fica sentada lá dentro do escritório, anota tudo que foi assinado no papel, independentemente de quem trouxe o cliente pela mão. Então a lição para quem nos ouve é parar com essa neurose de buscar a coincidência exata todo fim de mês. O foco deve ser a tendência geral de crescimento.
Inegavelmente, a maturidade analítica está em observar o fluxo das coisas. Se a verba no Meta Ads sobe, digamos, 20%, a receita total no CRM está acompanhando essa inclinação. Buscar o espelhamento de números absolutos, batendo unidade por unidade, é uma guerra perdida contra a própria física dos sistemas de atribuição.
É um excelente conselho. E olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque entender como os painéis marcam as métricas é só a ponta do iceberg dessa estratégia. A transição para API oficial muda as regras financeiras do jogo de um jeito brutal.
Ah, muda mesmo. Não é mais aquele ambiente de faroeste.
Exato. Onde o vendedor manda áudio de 5 minutos e figurinha de bom dia sem pensar no amanhã. Usar a infraestrutura da Meta custa dinheiro e exige seguir cartilhas bem estritas.
A mudança mais marcante para quem vem do aplicativo comum é o impacto no custo e na agilidade de atendimento. A Meta implementou uma arquitetura desenhada para uma coisa muito específica.
Qual seria?
Impedir que o WhatsApp se torne uma caixa de entrada lotada de spam e propagandas indesejadas. Eles viram o que aconteceu com o e-mail no passado e não querem repetir o erro. Para manter a intimidade da plataforma, eles criaram a famosa regra da janela de 24 horas.
E como funciona esse relógio invisível na prática?
De 24 horas no sistema. Dentro desse período, a empresa pode conversar livremente. Pode enviar qualquer texto, imagem, documento e tudo isso sem custo nenhum de envio de mensagem. É a chamada janela de atendimento.
Mas eu me lembro de algo no artigo sobre campanhas de tráfego pago teriam um benefício adicional nesse cenário. Como é que a Meta incentiva quem já está botando dinheiro em anúncios?
Existe um mecanismo poderosíssimo chamado ponto de entrada gratuito, ou Free Entry Point. A lógica da Meta é a seguinte: se o contato veio de um anúncio pago e a empresa tem a eficiência de responder a essa pessoa dentro das primeiras 24 horas, o sistema recompensa a operação, estendendo a gratuidade.
Eles dão um bônus de tempo.
Um bônus enorme. Abre-se uma janela de 72 horas. Durante 3 dias inteiros, o fluxo de conversas com esse lead específico flui sem cobrança nenhuma de tarifas de mensageria. É um incentivo imenso para forçar as equipes de vendas a serem rápidas no gatilho.
Ok, mas e quando acaba o romance? Passaram as 72 horas, o cliente não respondeu mais e o vendedor quer mandar uma mensagem na semana seguinte para ver se a pessoa desistiu da compra, se aconteceu alguma coisa. O que rola aí?
Quando o cronômetro zera, a janela se fecha com força bruta. A empresa fica terminantemente proibida de digitar livremente naquela conversa.
Fica bloqueado.
Fica. A única forma de retomar o contato com aquele cliente é usando os famosos templates. Eles são modelos de mensagens previamente criados e que precisam ser submetidos à aprovação da Meta antes de serem usados. E claro, a Meta cobra uma tarifa por cada disparo de template.
Nada é de graça para sempre, né? E a estruturação desses templates não é bagunçada. Pelo que eu vi no artigo, tem categorias e preços bem diferentes para cada tipo de mensagem.
Sim, a Meta divide os templates em 3 categorias rígidas. A primeira, e geralmente a mais cara, é a de marketing. Ela serve para promoções, ofertas, remarketing e envio de catálogos de produtos.
Certo. Essa é a focada em vender mesmo.
Isso. A segunda categoria é a de utilidade, que foi desenhada para o pós-venda. Coisas como envio de confirmação de pedido, código de rastreio de entrega ou extrato de faturamento.
E a terceira?
A terceira é a categoria de autenticação. Essa super restrita ao envio de códigos de segurança temporários, tipo aqueles códigos de verificação em 2 etapas, sabe?
Uhum.
E além dessas categorias, existe a obrigatoriedade do opt-in. A empresa não pode simplesmente sair bombardeando templates de marketing para uma base comprada de contatos. É estritamente necessário provar que o usuário consentiu previamente em receber aquelas mensagens promocionais.
Nossa, isso mexe totalmente na planilha do diretor financeiro. O custo de aquisição de clientes, o famoso CAC, não pode mais ser calculado só olhando para o investimento em mídia lá no Meta Ads.
De jeito nenhum. O verdadeiro custo de atrair e fechar aquele cliente agora precisa somar o dinheiro do anúncio com a tarifa cobrada por todos esses templates que foram disparados até o fim da negociação.
O que nos leva ao inevitável comportamento do nosso mercado, né? Onde tem custos diferentes, tem sempre alguém querendo cortar caminho.
Ah, sempre tem o famoso jeitinho.
E essa era exatamente a minha próxima provocação para você. Conhecendo a natureza de algumas empresas que buscam economizar a qualquer custo, o que impede uma operação de ser, digamos, espertinha. Vamos supor que enviar um template de utilidade custe muito mais barato do que enviar um de marketing. A empresa decide rodar uma super queima de estoque de Black Friday, mas cadastra o texto lá na Meta disfarçado como se fosse uma atualização de utilidade, só para burlar o sistema e pagar a tarifa mais barata. O que rola se o algoritmo pegar essa malandragem?
Olha, a punição por tentar fraudar a arquitetura da plataforma é simplesmente avassaladora. E isso precisa estar no radar de qualquer operação séria que nos ousa. A Meta monitora ativamente o padrão de envios.
Eles não brincam em serviço.
Não mesmo. Se os sistemas deles detectam, seja por denúncia dos próprios usuários, bloqueando o número, ou por análise automatizada de texto, que a empresa está mascarando promoções na categoria de utilidade, as sanções começam bem rápido. O primeiro passo são avisos formais e a degradação da classificação de qualidade do número.
Aquele famoso sinal amarelo.
Sim, é o aviso de que eles estão de olho. E se o comportamento persistir, entra a limitação drástica. A empresa, que antes podia enviar, sei lá, 100 mil mensagens por dia, de repente acorda e descobre que só pode enviar 1.000.
Nossa, o estrangulamento da operação de vendas é imediato.
Imediato e doloroso. O estágio seguinte é a suspensão temporária do direito de usar a categoria de utilidade. A empresa fica impedida de enviar até mesmo os boletos reais ou rastreios de entrega verdadeiros. E no cenário extremo, em casos reincidentes de fraude ou excesso de bloqueios por parte dos clientes, a Meta pode aplicar uma restrição severa no portfólio inteiro.
Ou seja, a empresa perde não só o canal do WhatsApp, mas toda a infraestrutura de anúncios do Instagram e do Facebook vai para o ralo junto. É uma roleta russa que pode destruir o faturamento de meses inteiros por conta de uma falsa economia de centavos.
Resumiu perfeitamente. O amadorismo no uso da API não pune apenas com uma conversão baixa. Ele pune com o banimento digital completo.
Então, desenhando a conclusão para os nossos ouvintes que estão planejando escalar os negócios através do WhatsApp. Pelo visto, não basta colocar um caminhão de dinheiro no orçamento da campanha, cruzar os dedos e esperar que os leads caiam do céu.
Longe disso.
Se a estrutura não estiver corretíssima, a empresa está, no melhor dos cenários, multiplicando conversões fantasmas e, no pior deles, arriscando perder toda a sua infraestrutura. O estrategista Felipe Alves deixa bem claro no texto que, antes de escalar a verba, tem etapas vitais a serem seguidas, certo?
Sim, é preciso construir uma fundação blindada antes de acelerar. A primeira linha de defesa é configurar e verificar a aba perfeitamente. Sem a conta oficial conectada e validada lá no Business Suite, nada funciona.
E depois da conta verificada?
O segundo passo é pavimentar a estrada de volta dos dados, ou seja, implementar as Conversions API no CRM e ativar os eventos automáticos para não depender só do esforço humano de preencher planilha. O terceiro ponto, muito crítico, é garantir que o CRM registre com precisão aquele identificador, o CTO ACLID, para cada origem de chat, mantendo o rastro vivo daquele clique.
E tem a questão das mensagens também, né?
Exato. O quarto passo é ter uma biblioteca de templates variados, revisados e já aprovados com todo o processo de opt-in transparente para evitar qualquer surpresa com banimentos.
E, por fim, integrar a visão financeira da coisa. Unificar o custo da mídia no Meta Ads com o custo da mensageria da API para enxergar o lucro real da operação. O CAC verdadeiro. É uma verdadeira engenharia de precisão.
Uma máquina bem azeitada.
Com certeza. Agora, Para encerrar essa nossa imersão de hoje, de uma forma bem instigante, eu quero levantar uma bola para quem está nos ouvindo refletir durante a semana. Hoje a gente explorou uma estrutura onde a inteligência artificial da Meta já lê conversas ativamente nos bastidores para entender se a venda aconteceu e disparar um webhook, certo?
Sim, a IA já atua como uma leitora silenciosa.
Pois é. Mas o que acontece num horizonte muito próximo? Pense num cenário onde esses algoritmos não apenas reportam os dados passivamente, mas começam a usar essa mesma capacidade imensa de processamento de linguagem natural para escrever e testar de forma autônoma os templates de remarketing.
Nossa, isso é poderoso!
Imagina o sistema percebendo, só pela velocidade da digitação do cliente no chat, o nível de urgência dele. Aí a IA redige uma resposta hiperpersonalizada no WhatsApp e fecha a venda sozinha em tempo real, testando milhares de variações por segundo sem nenhum humano no controle.
Seria uma mudança de paradigma completa no mercado, se as máquinas passarem a dominar a ponta da negociação com tanta precisão contextual.
A pergunta que fica no ar é justamente essa. As equipes de vendas tradicionais, aqueles batedores de meta que ficam horas no telefone mandando áudio, eles vão se tornar relíquias do passado? Ou será que a profissão de vendedor vai evoluir para algo bem mais complexo, algo próximo ao engenheiro de prompt, onde a principal habilidade humana não vai ser convencer o cliente no chat, mas sim treinar, alinhar e supervisionar o CRM que fecha os negócios de forma automática?
É uma reflexão que mexe com o futuro de milhares de profissionais.
É fascinante perceber que por trás daquele clique que parece tão inofensivo no anúncio, existe uma revolução silenciosa de dados moldando o futuro de todas as vendas globais. Bom, muito obrigado a quem mergulhou fundo com a gente nessa análise de hoje.
Foi um prazer destrinchar isso tudo.
Continuem questionando os números que os painéis mostram e estruturando bases bem sólidas antes de buscar atalhos milagrosos, porque eles não existem. Até a nossa próxima exploração profunda.